Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
No horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição do É da Coisa. Se a coisa parecer confusa, atrapalhada, vem para cá, meu filho, minha filha, que a gente atrapalha, milhões de pessoas acompanham pelo Daio, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM, no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Ferrui, boa noite, Vale Bem.
Boa noite.
E começamos aí com o Street Fight Me, dos Rolling Stones. Já tocamos aqui a música, né? Falei em 68, eles fizeram essa música, porque Europa, especialmente a França, os estudantes na rua, né, ali e tal, com o sistema. E aí eles reclamam, pô, em Londres tá tudo meio paradão, assim, tá mais calmo. E aí ele exalta, né, o lutador das ruas, né, aquele que está nas ruas pedindo mais liberdade, né. E eu achei, pode manter um beijo aí bonitinho, vai. E eu achei que tem a ver com a gente, assim, em alguns aspectos. Até porque no Brasil hoje tem gente pedindo menos liberdade, né? Em nome da liberdade, pedindo menos liberdade. Porque quando você impede, por exemplo, o direito do outro transitar, o direito de ir e vir, Bob Ferruia, não é mais liberdade que você está querendo, é menos.
Exato.
É. Aí você vê, vai bem, você vê o outro lá, tá de vermelho, vou pegar e cobrir de porrada.
Não.
Não é mais liberdade que você quer, é menos. Eu não gostei, o cara ganhou a eleição, não é o meu candidato, então não quero que ele assuma. Não é mais liberdade que você quer, menos. E nós aqui somos por mais liberdade sempre. Né? Daí, que eu amanhã estou fazendo uma coluna na Folha, Bob Furuia, uma das melhores.
Com certeza.
E aí, Vale Bene, eu até sei, vão falar assim, tá vendo, Reinaldo? Olha aí, continua trotskista. Não, eu sou um liberal. Mas é que os liberais são muito confundidos com traseiro flácido. A famosa bunda molice, que eu não tenho. A palavra, os liberais também sabem ser flamejantes e lutadores quando necessário. E tem de ser. Sim? Torquato Neto dizia, poeta, primeiro passo é ocupar os espaços. Então é preciso ocupar os espaços, as praças reais e virtuais, em nome da democracia. Não com violência, com nada, não. Nunca, jamais. Mas deixa claro que a democracia tem defensores. Eu sou favorável a todas as teses em favor da paz. Todas, todas, todas. Quanto mais conciliador o Lula conseguir ser, melhor. Agora, não confundir conciliação com tolerância com os vagabundos. Lugar de golpista na cadeia. E lugar de democrata na rua. Tem essa de tolerância, não. Democracia é o regime que nem tudo pode. Foi de tolerância em tolerância que nós chegamos aqui. Foi de tolerância em tolerância que a gente passa dois, três dias aí. Ah, será que o resultado das urnas vai ser... Como assim será que... E aí tem alguns administrativistas. Você vê, eu sou a favor da boa administração. O administrativismo já é um vício. Ah, as instituições brasileiras são fortes, suportam tudo. Nada suporta tudo. Não tem essa. Se as pessoas estão cometendo crimes e não estão sendo punidas, é sinal de que a democracia já está corrompida. E a gente vai fazer o quê? Pôr um fim à democracia? Não, tem que melhorar a democracia. Fazê-la ser mais eficaz. Sendo o regime que nem tudo pode. Como a gente não cansa de dizer aqui. Então, sim. É preciso que os democratas também estejam presentes em todo canto, nas ruas. Em paz, com calma, com tranquilidade. Pedindo o cumprimento da Constituição. O que não pode é haver vagabundo cometendo crime pedindo golpe de Estado, impunemente. Isso não pode. E o que não pode é haver autoridade prevaricando a céu aberto, permitindo a violência. Porque é claro que de impunidade em impunidade eles vão escalando. Já falei isso aqui outro dia, em relação ao que aconteceu durante a Alemanha nazista. Ah, está comparando as coisas? Não, estou usando o extremo da fealdade para deixar claro que mesmo em sociedades, e a Alemanha era uma sociedade culturalmente avançada, o dia a dia, condescendendo com a violência, se vai perdendo o senso de medida. E aquilo que ontem parecia muito grave, amanhã já não será, porque entre o ontem e o amanhã, há o hoje, que é um pouquinho mais grave do que ontem, mas só um pouquinho. E você condescende também. Nós, os liberais, somos muito firmes nessa coisa de defesa da democracia. Viu? Tem essa, não. De condescender com criminosos. Criminoso tem que responder. Acabou. É simples assim. Imagina, acabamos de eleger um presidente que ficou 580 dias na cadeia, condenado sem prova. Quando as provas estão na cara, as pessoas têm que responder por aquilo que fizeram. Não há nada decepcional nesse meu pensamento, que não seja o exercício da democracia. O senhor presidente da República, ontem, resolveu gravar um vídeo usando ali a estética Zelensky, camisetinha, né, como se estivesse na resistência, né, pedindo que as pessoas suspendam os bloqueios. Já tem aí alguns ainda, mas quase acabaram. Né? Isso é uma estratégia, claro. Com isso ele conseguiu em dois ou três dias demonstrar: eu tenho controle sobre essas pessoas. Se eu não falo nada, elas param tudo. Se eu peço, elas recuam. Em última instância, né, eu tenho o controle dessa massa. E tenho o controle do funcionamento do país. É um pouco isso que se está querendo dizer. É claro que o silêncio dele estimulou a mobilização das pessoas, é evidente, né? E aquele primeiro pronunciamento, Bob Furue e Vólio Bene, como nós deixamos claro aqui, as pessoas, a turma dele não é assim, não são pessoas exatamente que, assim, pautadas, vamos dizer, pelo pensamento complexo. Digamos que a gente sem pensamento lateral, Né? Quando ele disse assim, violência é coisa da esquerda, lá na cabeça dele, eles devem ter pensado, bom, a gente não é de esquerda, então tudo bem. Vamos continuar aqui mesmo. Né? Ele não falou volta para casa. Só que aí os donos do dinheiro começaram a reclamar. Começou a ficar cara a brincadeira. Risco de desabastecimento, os problemas poderiam cair no próprio governo dele, porque ele tem ainda mais, infelizmente, tem mais 2 meses de governo. Então aí sentiu a necessidade de ser explícito. Põe um trecho aí do pronunciamento dele, vai.
Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, tantos e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fique à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente.
Para um pouco, eu adorei. Ó, é espontâneo, hein? Eu estou fazendo esse pronunciamento, mas vocês estão se movimentando espontaneamente. Não, tudo isso é mentira. Nada do que o senhor disse que faz parte da democracia. Isso é crime. As pessoas que estão nas ruas pedindo golpe de Estado estão cometendo crimes, senhor. Isso não faz parte da democracia. Porque observem, vamos liberar a estrada. Meus amigos estão nervosos com isso. Gente, inclusive, que financiou a minha candidatura. Estão bravos, estão tristes comigo. Assim não pode. Agora, o resto, o resto vale. Não, senhor. Incitar as Forças Armadas, que essa gente está pedindo que as Forças Armadas atuem, não é isso? Contra o eleito? Incitar as Forças Armadas contra o Estado Democrático é crime, senhor Jair Bolsonaro. Artigo 286 do Código Penal. Isso foi incorporado, quando acabou a Lei de Segurança Nacional, isso foi parar no Código Penal. Sem contar os outros crimes que eu já disse aqui, 359L, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, e aquilo é uma ameaça, abolir o Estado Democrático. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, artigo 359M. Destruir ou utilizar meios de comunicação, não sei o quê, no caso das estradas, 359R. Além do 286, é crime. O senhor está mentindo quando diz que isso é da democracia. Da democracia é você ir para a praça pedir, sei lá, Bob Furu, eu quero uma lei que com tal ou qual conteúdo, e esse conteúdo não afronta nenhum valor constitucional, liberdades individuais, liberdades públicas. Pronto, quero, estou lá defendendo. Mesmo para chorar a sua derrota, pode. Pedir golpe de Estado não pode, isso não é liberdade de expressão. Entende? Não existe liberdade de expressão para pedir um regime que vá abolir a liberdade de expressão. Que parte o senhor finge não entender? Agora, se os seus, como chamarei, se os seus replicantes não entendem, aí, de fato. E a lei não poderá tergiversar essa lei. A lei, O Poder Judiciário não pode hesitar em punir essas pessoas. Ah, punir aquela massa toda. Ah, não me tome por ingênuo. Isso tem organizadores. Isso tem convocadores. Isso tem líderes. Isso tem financiadores. E é preciso chegar a eles. Sim, eu... Olha, eu quero o governo com a máxima conciliação possível. Conciliar com bandido, não. Conciliar com golpista, não. Quem cometeu crime, que pague. Onde está escrito que a liberdade de expressão é um direito acima de qualquer outro direito que não tem nenhuma forma de limite? Pergunta que vale, inclusive, para órgãos de imprensa. Quem disse? Quer dizer que eu posso chegar aqui, já que eu estou na imprensa, e falar qualquer coisa? O que me der na telha? Digamos que eu fosse do tipo, e eu não sou, que defende ações terroristas. Eu posso chegar aqui e começar a pregar ação terrorista, Bob Furui, vale bem?
Não.
Em nome da liberdade de expressão, em nome da liberdade de imprensa?
Não.
Ah, não. É, isso dá cassação, inclusive, da licença da rádio.
Uhum, é verdade.
Que, aliás, eu acho que quando se cometem crimes graves contra o Estado de Direito, é cassação mesmo. E provavelmente cadeia para mim. Liberdade de expressão, liberdade... Não existe direito absoluto. Dizer que não existe direito absoluto não é relativizar direitos. Ao contrário, é garantir direitos. Porque quando você diz que há direitos absolutos, você está esmagando os demais direitos. Que parte desse pensamento não é compreendido por alguns vigaristas, alguns falando sobre supostas lentes, através de supostas lentes do direito, tentando sustentar o insustentável. Hã? Então não. Não, senhor. Aliás, o presidente disse muito bem, ele começa a fala dele lembrando que já se fez muito no passado, né? Lembra que ele fala assim, ah, já teve em Brasília, Copacabana, sim, Paulista.
Uhum.
Sabe do que ele está falando, Bob, Vale Bene? Ele está falando das manifestações que ele convocava quando era presidente. Começou em 26 de maio de 2019. Todas elas golpistas. E aconteceu o quê? Nada. Nada com ele, nada com os golpistas. Como não foi acontecendo nada, de impunidade em impunidade, eles foram ganhando balda. E chegamos a isso aqui. É por isso? É por isso que eu não quero, em 2026... está discutindo o mesmo assunto de 2022. Puxa, será que a democracia vai sobreviver, não sei o quê e tal? Não. Os democratas têm de exigir que os golpistas sejam punidos. Que os criminosos sejam punidos. Essa fala do presidente aí é para livrar a cara de alguns que ele considera os amigos dele. Mas ele continua a não reconhecer que a tese sobre a qual se assenta a mobilização é uma tese criminosa, golpista. Hã? E que está estimulando, inclusive, outros golpes além daqueles que já estão tipificados com essas ações. Como prevaricação de autoridades, por exemplo. Há que se ser implacável. E sim, garantido o direito de defesa. Amplo. Não é modelo Sérgio Moro. Agora, se liberdade de expressão e liberdade de imprensa, como querem alguns, estão acima de tudo, então qualquer coisa é possível. Aliás, o primeiro passo para que a liberdade de expressão não seja criminalizada, né, é não confundir crime com liberdade de expressão. Um passo importante para que a liberdade de imprensa não seja criminalizada é não confundir crime com liberdade de imprensa. Isso é um debate de tolos. De tolos não, de espertalhões. Espertalhões. Isso é o que o Trump quer que se acredite nos Estados Unidos, Steve Bannon. Esses pistoleiros da ordem democrática. O que o Alexandre de Moraes falou sobre os criminosos? Vai lá.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, classificou hoje como criminosos os manifestantes bolsonaristas que contestam o resultado das eleições por meio desses bloqueios ilegais, né, em rodovias de todo o país. E esses manifestantes que cobram por uma intervenção militar, eles estão chamando agora de intervenção federal, em atos realizados em frente aos quartéis. Foram ontem e tem gente até hoje em alguns quartéis. A declaração do ministro Alexandre foi dada hoje no encerramento da sessão do TSE. O magistrado afirmou ainda que a Justiça Eleitoral vai investigar os responsáveis por esses protestos de viés golpista e os responsabilizará por crimes contra o Estado de Direito. A gente separou um trechinho do que disse o ministro.
Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. A democracia venceu novamente no Brasil. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos, serão tratados como criminosos. E a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas.
E que assim seja mesmo. Mas não podemos cochilar um minuto. Aliás, o ministro tem aqui, determinou nesta quinta-feira que a Polícia Federal envie à corte todos os dados reunidos sobre os líderes dos bloqueios antidemocráticos. A PF terá de encaminhar principalmente a identificação dos donos dos veículos utilizados para bloquear as estradas. Aspas. Determina a Polícia Federal que providencie a remessa aos autos da presente ação de todas as informações disponíveis sobre a identificação dos líderes das ações ilícitas em curso, em especial identificação dos proprietários dos veículos utilizados nas referidas bloqueios. E, sobretudo, é preciso chegar às vivandeiras do caos, aos canalhas que estão financiando e alimentando o golpismo. É preciso chegar e prender, depois do devido processo legal e da condenação. Isso quando não for prisão em flagrante, evidentemente, ou, pela reiteração do crime, a prisão preventiva. Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal. Aqui é tudo na base da lei. E da PRF, o que foi que o Alexandre falou?
O ministro deu 48 horas para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, apresentar detalhes da operação realizada contra esses bloqueios ilegais. O documento deverá conter todas as autuações e a identificação dos veículos e das pessoas multadas. Lembrando que o Silvinei deve ser investigado por causa disso, o Ministério Público Federal pediu ontem à Polícia Federal a abertura urgente de um inquérito sobre a conduta do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O texto aponta indícios de prevaricação, violência política e omissão nesse caso dos bloqueios bolsonaristas e cita as abordagens, as blitz feitas durante o segundo turno, dentro do horário de votação. O MP quer saber se essas ações afetaram o livre exercício do direito de voto.
Mas não tenha dúvida, né? O fato de o Lula ter vencido a eleição não quer dizer que eleitores não tenham sido prejudicados por isso. O Anderson Torres, o ministro da Justiça, aquele que, depois do pronunciamento do presidente, disse, o presidente só falou para a estrada, hein, o resto. O Anderson Torres, ele está falando que, olha, gente, a PRF agiu direitinho, vamos direto para as aspas dele, vai.
Ele falou o seguinte, a colunista Mônica Bergamo, da Folha, aqui da Band News FM. Os bloqueios começaram logo após o término da votação e a velocidade com que aumentaram foi assustadora. Não havia a menor possibilidade de interromper essa disparada. Aí ele continuou, cada cenário tem uma particularidade. É difícil julgar. Muitas vezes, e ainda mais quando você é minoria, criar uma empatia com os manifestantes é a melhor forma de se buscar resolver a questão.
Empatia não é congraçamento. E outra, muitas vezes era bloqueio de poucos veículos e os policiais federais, policiais rodoviários federais estavam lá para dar tapinha nas costas. Com a devida vênia, senhor ministro, o nome disso é cascata. Né? Porque se a Polícia Rodoviária Federal é isso, então a gente não precisa de Polícia Rodoviária Federal. Precisamos para quê? Senhor Anderson Torres, precisamos de quê? A Polícia Federal, a gente precisa de Polícia Federal para quê? Para matar pobre em capô, numa câmara de gás? Que Polícia Rodoviária Federal é essa que pode tudo contra um Genivaldo, mas não pode nada contra um branquinho que está tentando impedir a passagem de trabalhadores? Hein? Responde aí. Eu sei que a pergunta pode parecer bruta, mas não é. Não foi eficiente? Representantes decentes que mataram um pobre homem negro numa câmara de gás improvisada e não conseguem chegar num lugar que tem 4, 5 veículos e dizer ou saia ou vou te prender em flagrante. Porque não precisa de autorização judicial para isso. Prevaricação. Aliás, prevaricação em vários níveis. Olha esse caso aqui, em que um policial estadual, ele admite que ele está prevaricando.
É o comandante da Polícia Militar do Paraná, que admitiu ter descumprido uma ordem judicial ou permitiu o bloqueio parcial de uma rodovia no estado, e ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele usou o termo prevaricação, inclusive, nesse vídeo. Ele é o coronel Hudson Leôncio Teixeira. Num vídeo que tem circulado bastante nas redes sociais, o PM aparece negociando com esses baderneiros, diz que eles precisam ter bom senso e respeitar o direito de ir e vir. Na sequência, o coronel sugere que o grupo ocupe apenas uma faixa da rodovia PR-151 em Ponta Grossa e admite que está prevaricando. A gente separou esse trecho.
Eu entendo isso. Só uma pergunta, fechamos, pode fechar o acostamento e a faixa de direito, então.
Sim, para vocês transitarem pela esquerda, porque eu sei que os caminhoneiros usam o lado direito para a cozinha do caminhão. Nós sabemos disso, temos bom senso também. Mas é preciso que vocês também tenham esse bom senso. Porque senão a gente vai fazer o que a lei está determinando. Na verdade a gente está prevaricando, já deveria ter feito. Vamos começar a fazer a multa de todo mundo. Multa de trânsito é aquela multa de R$100.
Quem tiver na esquerda não vai ser multado.
Direito não. Só quem tiver na esquerda, isso?
Isso.
Esse senhor é conhecido e teve uma vez que ele entrou em confronto com os professores. E eu lembro que desse troço e houve atos violentos. Sim, também houve violência do outro lado. Eu não estou aqui para adorar a pílula de ninguém. Só que o armado era o senhor e a sua tropa. E vocês não economizaram porrada, hein? Não. Sabe o que é, Bob Furuia? Professor. Ver professor dá aquela vontade de bater. Ah. Ver professor, ver estudante. Hoje, ultimamente, tem gente que vê estudante com vontade de queimar, inclusive. Desde que seja um estudante que se desconfie, se é de outra ideologia. Aí dá vontade de bater. Aí desce no sarrafo. Agora ali não. Ocupa essa parte, mas já estão prevaricando aqui, ó. Já deveria ter multado. Você não quer nem multar. Nada. Governador Ratinho Júnior, e aí? Dá um pouco do passado, Idone.
Vamos então lembrar desse caso, Reinaldo. Como você disse, ele foi comandante de uma das operações mais sangrentas da história recente da Polícia do Paraná em 2015. O então tenente-coronel Hudson coordenava as forças policiais no que ficou chamado como Massacre de 29 de Abril ou a Batalha do Centro Cívico, né? Centenas de professores protestavam em frente à Assembleia Legislativa em Curitiba contra um projeto de lei que mudava as regras da aposentadoria. Eles queriam entrar no local, mas foram impedidos. E aí começou uma discussão e aí depois uma briga com os policiais. O BOPE foi chamado e, sob o comando do hoje coronel, né, o Hudson, os professores apanharam e apanharam muito, Reinaldo, utilizando cachorros, bombas de efeito moral, balas de borracha, gás de pimenta. Os policiais transformaram em cena de guerra esse protesto. Mais de 200 professores ficaram feridos nesse dia.
Foi um horror e insisto, não estou dizendo que o outro lado também não reagiu, mas o problema não é esse. O problema é porque com o professor se faz a lei cumprir. Ou então, não vai passar, pau. Agora ali, nem multar. Não estou querendo, eu não queria que o Hudson saísse dando porrada em todo mundo. Mas nem a multa? Papo de colega, admissão explícita da prevaricação? E isso foi Brasil afora. É esse o Brasil que querem? É esse o Brasil que querem? É assim? Isso é cumprimento da lei? Isso é cumprimento do Estado de Direito? Da ordem democrática? Nunca ninguém me viu aqui a condescender, nem aqui, nem em lugar nenhum. Com violência e cerceamento do direito de ir e vir. Não é? E tinha caminhoneiro que queria trabalhar, pô. Aliás, as lideranças dos movimentos dos caminhoneiros não estavam envolvidos nesse negócio. É que tinha uns malucos aí que decidiram, agora vamos parar e tal. Né? Como eu vi um vídeo de um deles, mas o que, que você quer? Quero mudar o Brasil. Tá bom, mas o quê? Mudar o Brasil. Mas que parte do Brasil? Tudo!
Isso daí.
Isso daí, quero mudar o Brasil. Uhum. Assim não dá, mas é o Bolsonaro que é governo hoje. Não interessa, quero mudar o Brasil. E lá fazendo coisa de pneu. É por isso que essas pessoas, inclusive, têm de saber, não, você pode querer mudar o Brasil quando você quiser. Cometer crime para isso você não pode. E é por isso que é preciso defender a democracia. Sim. Vamos lá, os caminhoneiros querem trabalhar. Vamos.
Diversos caminhoneiros e familiares desses motoristas foram às redes sociais dizer que eles não fazem parte desses bloqueios ilegais, que diminuíram, mas que ainda são registrados em algumas cidades, e os relatos variam. Tem gente que foi obrigada pelo patrão a participar dos atos, outros afirmando que estão apenas presos no congestionamento gerado pelos arruaceiros bolsonaristas. É o que aconteceu, por exemplo, na cidade de Nova Andradina, que fica em Mato Grosso do Sul. Viralizou nas redes sociais o desabafo de um caminhoneiro. Ele diz que só quer trabalhar e que os bolsonaristas não estão deixando. A gente separou para vocês.
Vocês lutaram contra a favor da democracia? Eu lutei a favor da democracia! Vocês estão acabando com isso, porra! Mas vocês acabou com isso, cara!
Tá aí. O cara dando uma lição básica para desocupados, hein? O que eu acho interessante é o seguinte. Ele é um caminhoneiro, de verdade. Estava trabalhando. Ele precisava trabalhar. Pedindo respeito à democracia. Os outros vivem de quê? De luz? ou de trevas? Do que é que vivem essas pessoas? Qual a fonte de renda dessas pessoas? Por que é que eu não posso... Olha, ô Bob, se eu falar assim aí na Band, gente, eu vou deixar de trabalhar uns 3, 4 dias, que eu vou pra rua defender a democracia. Depois eu volto.
Oi?
É, acho que vão falar, tio, não dá, né? Não vai.
É.
E eu dependo do meu trabalho.
Sim.
Pra sobreviver. Né? Dependo. Se eu não trabalhar, como é que vai? Não cai maná do céu. Do que é que vivem essas pessoas? Quem são elas? Tiram seus víveres de onde? Será que tem, por exemplo, muito milico aposentado, ganhando aposentadoria integral, que está parada nesses lugares, tentando impedir quem precisa trabalhar, trabalhar? Hein? Ou então gente que... Ah, tem quem trabalha por mim, vou lá fazer uma bagunça. Quem são essas pessoas? Eu tenho curiosidade de saber. É? Ah, eita, esse MP de Santa Catarina. Olha, Bob Furui, agora sim. A gente canta o Nacional, faz assim, tá?
Uhum.
Contra os comunistas.
Sim.
Mas, por favor, não confunda esse ato com coisa feia.
Não é.
Não tem nada a ver, tá? É só... Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama.
Isso é igreja pedindo, assim.
Exatamente isso. Derrama, Senhor, derrama. É que você pega assim, de repente você entende mal.
Ah,
mas na verdade você estava fazendo assim.
É,
aí
pegaram
só com uma mão. E justo onde? Lá na cidade onde se desmontou uma célula nazista. Mas coincidências. Vai, vai lá, vai.
Ministério Público em Santa Catarina disse que não viu intenção de apologia ao nazismo naquele ato bolsonarista de ontem realizado na cidade de São Miguel do Oeste. A gente mostrou o vídeo para vocês, mostra de novo hoje. Centenas de manifestantes levantam os braços acima da linha do ombro durante a execução do hino nacional. O MP disse ter feito, Reinaldo, uma apuração preliminar, que não teria encontrado nada de errado nessas imagens. A promotoria justificou o seguinte, abre aspas... O gesto foi executado após as pessoas serem conclamadas pelo locutor do evento, o empresário local, a estenderem a mão sobre o ombro da pessoa à sua frente, ou se não houvesse, né, essa pessoa, para que estendessem o braço a fim de, aspas, emanar energias positivas, Reinaldo. O MP afirma que esse relato foi confirmado por um policial que acompanhava a manifestação.
Vocês estão de sacanagem, né? Estão de sacanagem. Na execução do hino, emanar energia positiva. É isso mesmo? Daqui a pouco... Vocês sabem que a suástica originalmente era um símbolo místico, né? Que não, é, o nazismo se apropriou da suástica. Né? É, ela originalmente não tinha esse conteúdo. Agora, o Bob... Daqui a pouco vai ter gente que vai voltar a usar suástica, mas por favor, não...
Não confunda as coisas.
Não vamos confundir as coisas.
Por favor.
É só nome assim da coisa mística, sabe? Tal, né? Da não lembro direito qual é o símbolo, mas é uma coisa assim de interesa, não sei o quê. É, não vamos confundir. Olha, às vezes eu... Sinto muita vergonha, né, de compartilhar até, como a música cantada por Tim Maia, o mesmo ar que te rodeia, que rodeia vocês. É, e os menores em atos golpistas?
O Ministério Público de Santa Catarina ainda abriu um procedimento para investigar a participação de crianças nas manifestações antidemocráticas em Balneário Camboriú. Imagens que viralizaram também nas redes sociais mostram dois meninos que devem ter ali os 10 anos de idade. Quem está com a gente na live pode acompanhar as imagens. São transportados na caçamba de um caminhão atrás de grades, simulando que estariam presos. Em uma crítica ao presidente eleito Lula e ao ministro Alexandre de Moraes, cada um deles com uma máscara, ali os dois aparecendo usando máscaras com o rosto deles. Em nota, o MP diz que analisa os vídeos e fotos para ver as infrações que podem ferir o Estatuto de Criança, da Criança e do Adolescente, o ECA.
Não vai, olha, deixa eu dizer uma coisa, vai acabar não dando em nada? Porque, o pai autorizou, a mãe autorizou, não sei o que e tal. Apenas eu me pergunto, quais são os fundamentos que estão orientando a educação dessas crianças? Eu acho isso tão preocupante. Quando você acaba estimulando as crianças a ter essa vinculação já com um tema que, a rigor, não deveria estar preocupando a cabeça dos infantes e que traz implicitamente uma linguagem da violência e da exclusão. Isso acaba resultando o quê? Acaba resultando em adolescentes em escola que acabam fazendo saudação nazista. Entende? Numa prova de que essa gente quer mesmo é família com partido, escola com partido, tudo com partido. É claro que é um sinônimo de má educação, né? Vamos falar um pouco da transição. Eu tava com o dedo meio machucado. Vamos falar um pouco de transição. Tinha uma bolinha aqui. Vamos falar um pouco de transição? Vai, vamos falar de transição.
Vamos. O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin hoje. O encontro entre os dois ocorreu no Palácio do Planalto após Alckmin ter uma reunião com os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também da Secretaria-Geral da Presidência, o Luiz Eduardo Ramos, para discutir justamente a transição de governo. O vice de Lula afirmou que a reunião foi proveitosa e que a transição já começou e será instalada na próxima segunda-feira, dia 7, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Depois do encontro com o Ciro Nogueira, o Alckmin concedia uma entrevista, à imprensa, no momento em que Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto. O chefe do Executivo, então, mandou avisá-lo que estava lá e que gostaria de cumprimentar o ex-tucano. O vice-presidente eleito, então, subiu até o gabinete presidencial, onde ficou com o chefe do Executivo menos de 10 minutos. Portas fechadas. Segundo relatos, Bolsonaro disse que a equipe dele era bem-vinda e que deixariam tudo disponível para a transição. Interlocutores do presidente, Reinaldo, contam que ele passou o dia em reuniões no Palácio da Alvorada, mas que tinha a vontade, desde cedo, de cumprimentar o ex-governador de São Paulo.
Melhor assim, claro, óbvio. O que eu vou falar, Bob? Não fez muito mal. Não, foi muito bem. Apenas que quem foi eleito foi o Lula. Titular, não foi o Alckmin, é vice. Sim. E eu lembro como o Bolsonaro ficava bravo quando alguém sugeria que, vou falar com o Hamilton Mourão, com você não. Lembra disso? Oh. Ele se indispôs com o Mourão por causa disso. Ele achava que o Mourão queria parecer mais inteligente do que ele. Até é, só não é mais esclarecido do ponto de vista ideológico, mas mais inteligente é. Né? Mas foi o Lula o eleito. De qualquer modo, ok. Agora, mais uma vez, por que, que o tio Rei não podia ser político? Porque depois do que ele, da mentira que ele contou sobre a transferência do Marcola, mentira admitida pelo próprio Sérgio Moro em livro, né? Eu só falo com ele se me pedir desculpa, tá vendo? Aí não vai dar. Política não pode ser assim. Entendeu, Bairro Furui? Por isso que eu faço análise política e tal e digo, ó, veja, eu estou dizendo, acho que o Alckmin fez bem. E cumprimentar, acho que o Bolsonaro agiu corretamente, é assim que tem que ser. Só estou dizendo, para mim não serviria. Vai pedir desculpa? Não vai, então vai catar coquinho. Viu? Por isso que o tio não é político. E a reunião, como é que foi em si? Teve parabéns de general? Foi bacana, vai.
Sim, além de Alckmin, participaram da reunião para definir a transição três nomes importantes do PT: a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, o ex-senador e ex-ministro Aloysio Mercadante e o ex-governador, senador eleito Wellington Dias. O futuro vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou depois do encontro: tivemos encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, o secretário-geral, ministro-general Ramos, e uma equipe de assessores. Entregamos o pedido do presidente Lula, nos designando como coordenador da transição. A conversa foi bastante proveitosa, muito objetiva. A transição já começou. Durante a entrevista, Alckmin foi indagado se Luiz Eduardo Ramos, ministro de Bolsonaro, aliado próximo a Bolsonaro e amigo dele também, havia reconhecido a derrota. E Alckmin respondeu, cumprimentou, deu parabéns, desejou ótimo trabalho e se colocou à disposição para a transição.
Sempre lembro do Luiz Eduardo Ramos. Não tem medo de você não, hein, Renato Zevias? Porque teria. Só ter caneta e teclado, vai ter medo de mim? Deus me livre. Eu quero mais é que as pessoas se sintam atraídas, Bob Furuê, intelectualmente.
Com certeza.
Quando menos, em certos casos, claro, também há aí uma peneira. E o TCU diz que vai ser tudo tranquilo, vai.
Isso. Os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Economia, Paulo Guedes, se reuniram hoje com ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, para falar também sobre transição. A gente informou aqui, o TCU criou um grupo, um comitê para cuidar justamente desse assunto, grupo formado pelos ministros Bruno Dantas, presidente da Corte, Vital do Rego, Jorge Oliveira e Antônio Anastasia. Após o encontro, Anastasia afirmou que existe uma grande receptividade por parte da equipe do atual governo em fornecer as informações necessárias para a transição.
Anastasia, não exagera também, né? Existe uma disposição que é necessária, né? E essa transição... E lembrar... Eu sou... Eu gosto de ler. Tem um poeta muito bom aqui, Gregório de Matos. Aqui perto. Gregório de Matos, poeta baiano.
Cultural.
E num dado momento lá, ele faz um retrato anatômico dos achaques que padecia a cidade da Bahia em todos os tempos. E num dado momento ele diz assim: valha-nos Deus o que custa, o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, vendida a bastarda injusta. Então eu não sou do tipo que pede, que agradece por aquilo que o rei me dá de graça. O que eu quero dizer com isso? Não entendi, tio rei. A transição é uma obrigatoriedade legal, não é um favor. Se não fizer a transição, é crime. Então, claro que eu fico satisfeito. Agora, não vou falar assim, tá vendo como eles são, tal. Não, não. Tem pontos parados ainda no país em razão da truculência dessa gente. Ai, rei, como você é chato, não pode descansar um pouco, não. Democracia não pode ter descanso. É sim, Bafurê, tem que ser ali. Sempre desperto. Sempre alerta. E o orçamento?
O relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, mais uma vez, anunciaram hoje que vão propor aos presidentes da Câmara e do Senado a aprovação de um projeto para retirar do teto de gastos as despesas com ações consideradas inadiáveis e para as quais não há recursos suficientes previstos na peça orçamentária do ano que vem. A proposta já está sendo apelidada de PEC da Transição. E quais são essas propostas consideradas inadiáveis pela equipe do presidente eleito? O Auxílio Brasil de R$ 600,00, com acréscimo de R$ 150,00 para famílias com crianças de até 6 anos de idade. O programa deve voltar a se chamar Bolsa Família. Dá aos trabalhadores e aposentados um ganho real, um ganho acima da inflação de 1,3% ou 1,4% no salário mínimo. E também recompor o orçamento, as verbas para o programa Farmácia Popular, para a saúde indígena e para a merenda escolar.
Tá tudo certo, tem que ser fora do teto mesmo. Aliás, né? Eu espero que até o Lula fure menos o teto do que o Paulo Guedes. Acho que até vai. Mas é claro que tem que ser fora do teto, porque já está fora do teto hoje. E tem que negociar isso com o Congresso. Puxa, e tem que fazer o Bolsa Família, voltar a chamar Bolsa Família? Sim. Eu, por exemplo, nunca parei de chamar de Bolsa Família. Né? Você não pode sequestrar programa dos outros. Ir lá e simplesmente mudar de nome para parecer que fez coisa diferente. E o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, diz que acha que vai ser fácil trabalhar com o novo governo. Nossa principal função agora é seguir em frente. Acho que temos uma luta importante contra a inflação. Precisamos encontrar um caminho. Então é isso aí. Independência garantida pelo Senado. Lula nunca ameaçou, nunca falou que queria acabar com a independência do Banco Central. Né? Acho que as coisas vão bem, tranquilas. Né? E o Bivar, que é o presidente do União Brasil, né? Um dos maiores partidos.
Isso.
E se está falando também, União Brasil, já pensou em juntar com o PP, aí não sei o quê, porque tem que enfrentar o PL, não sei o que lá. Mas, e claro que dentro do União Brasil tem muita gente que é antilulista, beirando a demência. Mas, ele, como partido, o que, que ele está dizendo? Vamos direto para as aspas. O que falou o Bivar?
Ele falou o seguinte: temos princípios econômicos diferentes em relação ao PT, ao governo Lula, mas o que mais importa é o fortalecimento da democracia. Queremos dar governabilidade e sustentação ao presidente Lula e apoiaremos com o maior prazer o seu governo. Não vamos ser oposição de jeito nenhum.
E falou uma frase, olha aqui, eu que já sacaneio o Bivar muito, é porque é só assim. Com bom humor, uma vez eu falei, se sair eu e o Bivar em Pernambuco, sou mais conhecido que ele. Mas, ó, mas ó, eu sou justo. Quando eu gosto, eu digo assim. Quando eu não gosto, eu digo não. Essa frase dele aqui é muito boa. A esquerda foi quem mais resistiu às fustigações antidemocráticas desse país. Isso a gente não pode negar. Temos uma dívida com a esquerda em relação a isso. Em relação à democracia. Temos mesmo. Porque se dependesse de alguns liberais, e olha que está falando aqui um liberal, ai, você não é, e quem é você para dizer que eu não sou? Vai, catar coqui. Dependesse de alguns liberais, estava todo mundo lá, lambendo butina e coturno nessa hora. Isso é imperdoável. Os liberais têm de aprender a defender a democracia. E tem muita gente, ah, porque eu sou liberal, porque eu sou antipopulista, e na hora H, tá junto com a truculência. É, meu filho. Liberal também tem coragem, não pensa que é assim, tudo borra a roupa de baixo, não. É... E o Kassab? O Kassab tá querendo dar apoio já, mas vai negociar muito. Como é que é o negócio aí? Vamos lá.
O PSD deve apoiar o novo governo Lula, mas isso não vai acontecer de graça. O partido quer se sentir governando com cargos, principalmente negociar esse arcabouço de reciprocidade, né? A cara de que foi retribuído pelo governo, né? Apoio federal às joias da coroa. São Paulo, onde é sócio majoritário do futuro governo, Paraná e também a Prefeitura do Rio, que já governa, e Sergipe, que assumirá em janeiro, por fim, ajuda na recondução de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Essa é a fatura que o presidente do partido, Gilberto Kassab, adiantou à Folha hoje de manhã em uma conversa no apartamento dele na capital paulista.
Isso, e essa é a abertura aí da entrevista que ele deu à Folha, né? É, tanto é que vocês veem que está meio editorializado, eu botei de última hora. É, e está se negando que se trata de um toma lá da cara. Olha esse negócio de partido... Vem cá, alguém entra numa força de apoio de governo sem ter compensação? Não pode ter compensação ilegal. Ah, mas hoje o Bolsonaro não dá cargos. Mentira, dá. Mas pior, tem orçamento secreto. Isso sim, muito grave. Agora, é, por exemplo, a recondução de Rodrigo Pacheco para presidente do Senado, eu acharia excelente. Eu acho que ele foi um ótimo presidente do Senado. Posso ter discordado aqui e ali, no geral, ele foi excelente. Comportamento impecável. Sempre em defesa da democracia e tal. Tarcísio, ah, vou querer apoio federal. Vai, agora vai querer apoio federal para quê? Para depois ficar chamando o Bolsonaro aqui, para o Bolsonaro ficar pedindo cadeia para petista, ou vai ser uma gestão profissional? Se for uma gestão profissional, ótimo, tem que ter. E o apoio que São Paulo merece. Hã? E se precisar, vou aí, faço uma foto com o Tarcísio. Não tem problema. Aqui tem problema. Não tem problema nenhum. Eu, Tarcísio, Kassab, já falei até dessa foto aqui. É claro que não vai ser apoio de graça. Agora, essa reciprocidade é que precisa estar de acordo com a lei. Esse é o ponto. Ó, tem muita coisa em São Paulo, nesse horário de São Paulo nós vamos falar de manifestações de estudantes numa escola privada de caráter nazistoide e o que está acontecendo com os nossos estudantes, eu preciso falar, né? Depois, no Bloco Nacional, não vai embora, tem muita coisa importante aí, né? Nós vamos falar, por exemplo, da Petrobras querendo antecipar dividendos, olha só. Do Edir Macedo, que tá, diz que, olha, dando perdão a Lula. Mas por quê? Qual o pecado? Preciso perguntar. É, o Piquet, aquele, né? Parece que tá falando até em exterminar o Lula, ou matar o Lula, não sei, diz que o lugar do petista é cemitério. É assim, as pessoas foram ficando assim. E elas precisam desficar. É isso aí.
Quem só vê os resultados não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Aconteceu 4 minutos, né, Vale?
Isso.
Aconteceu uma coisa pavorosa numa escola privada aqui em São Paulo. E é claro que isso tem que preocupar o Brasil, não só essa escola. Vai lá.
Viralizaram nas redes sociais mensagens com conteúdo racista, nazista e misógino, escritas por alunos do Colégio Visconde de Porto Seguro, da unidade de Valinhos, interior de São Paulo. Para quem não sabe, não se deu conta ainda, é um colégio de elite, é o Porto. Insatisfeitos com o resultado das eleições, um grupo de estudantes criou no último domingo um grupo de WhatsApp chamado Fundação Antipetismo, né? Mais ou menos uns 30 adolescentes. Um dos jovens chegou a defender, Reinaldo, que chamou de uma fundação pró-reescravização do Nordeste. Outros compartilharam figurinhas de Adolf Hitler e também piadas desrespeitando mulheres. Esse grupo foi denunciado por uma mãe de aluno. O filho dela, um adolescente de 15 anos, que é negro, foi colocado no grupo e ficou indignado com o conteúdo. Ele se manifestou chamando os integrantes de neonazistas do Porto e dizendo que denunciaria os colegas, que rebateram. Um deles, Reinaldo, chegou a escrever o seguinte: "Espero que você morra, FDP negro."
Vamos lá, mais coisa, ô querido, vale bem, a respeito.
A advogada Thaís Cremasco, que é mãe desse adolescente que foi vítima de racismo, diz que assim que ficou sabendo do ocorrido, registrou um boletim de ocorrência contra os alunos do colégio que participavam do grupo. A denúncia, junto às provas, os prints, os registros de imagens, foram enviadas ao Ministério Público, que deve agora investigar o caso. Segundo ela, a direção do colégio diz que não poderia punir os estudantes porque os crimes teriam sido cometidos fora do ambiente escolar. Oficialmente, o Colégio Visconde de Porto Seguro emitiu uma nota em que diz que repudia qualquer ação ou comentários racistas contra quaisquer pessoas e que os atos de injúria racial não são justificados em nenhum contexto. O Porto acrescentou que o colégio não admite nenhum tipo de hostilização, perseguição, preconceito e discriminação e que entrou em contato com os pais, explicando o ocorrido e dizendo que imediatamente após cientificada, a escola acolheu os alunos que se sentiram ofendidos, bem como seus familiares, comprometendo-se a contribuir para a devida averiguação.
Eu vou falar sobre escolas no geral, vamos voltar, aconteceu isso, vamos para 17, ali aconteceu um troço também num colégio em Curitiba, vai lá.
É isso, estudantes vestindo a camisa da seleção brasileira hostilizaram colegas da mesma escola que vestiam vermelho. É uma escola particular de Curitiba, é o Colégio Marista Santa Maria, na capital paranaense. Cenas registradas na última segunda-feira, divulgadas nas redes sociais, durante o intervalo da aula, alunos apoiadores de Bolsonaro, ou que tem os pais que são apoiadores, começaram a provocar um grupo menor de apoiadores de Lula. Os jovens aparecem gritando no vídeo coisas como imbrochável, também vergonha, vergonha, e xingaram os alunos vestidos de vermelho. Segundo alguns pais, os jovens também receberam empurrões, chutes e cusparadas. Depois do ocorrido, em grupos de WhatsApp de pais, é possível ler alguns deles, alguns dos pais dizendo sentir orgulho dessa piazada.
Claro. Olha, eu fui professor, como sabem, fui professor de segundo grau. de cursinho. Gente mais ou menos dessa idade aí. Chega a me doer um pouco ver isso, porque é claro que são adolescentes que ainda estão na fase de formação e que precisam aprender muita coisa. Agora, existe um troço, quando você dá aula, Bob Furunha, olhe bem, você tem que lidar com um negócio que é meio imponderável, chama currículo oculto dos estudantes. O currículo oculto é aquele que eles trazem em casa. A escola, por que a escola é importante? Porque esse negócio de homeschooling, é quase uma tara ideológica. Porque você quer eliminar a diversidade, você quer que a criança fique com tudo, as qualidades, sim, claro, que há qualidades familiares, mas também com todos os defeitos da sua origem. E que não os confronte com mais nada. E que, não, e que aquilo não seja... que nada conteste aquilo que ele aprendeu na órbita familiar. O cara que diz, é isso, orgulho dessa piazada que vai lá bater no outro, chutar o outro, reproduzindo a violência. Então a escola é o espaço da pluralidade justamente para que a criança, para que o adolescente tenha a chance de ver outras coisas, de ver outros mundos. Ele não precisa nem abrir mão de valores que ele tem, mas que pelo menos ele possa colocar esses valores vis-à-vis outros, relativizando-os, criando a sua própria consciência. Quando a gente tem estímulo oficial à truculência, à barbárie, né? E quando o outro é reduzido à pecha, o outro não é. O outro é como se o outro fosse só uma mancha que atrapalha a minha vida. O outro é uma caricatura, o outro não existe. Querem a sociedade dos iguais e dos entre iguais. Né? E aí você junta isso com poder econômico, né? O resultado é desastroso. Nós temos um trabalho enorme para fazer no Brasil em favor da tolerância. É por isso que esses canalhas golpistas têm que ir para a cadeia, para que as pessoas saibam que esse tipo de comportamento não é aceitável na democracia e para que os adolescentes e as crianças também saibam. É isso aí.
Férias inesquecíveis é com a Costa. Embarque em Santos, no Costa Firenze, e visite o Rio. Viva o melhor da Itália a bordo, em até 12 vezes. Consulte seu agente de viagem ou ligue 2123-3677, costacruzeiros.com.
A conta?
Obrigada.
É cartão?
É cartão Bradesco, mas é mais conhecido por desconto nos melhores restaurantes.
Como assim?
Por 50% de desconto no cinema e na pipoca. Por cashback de até 5% nas minhas compras. Por pré-venda dos maiores shows e eventos com desconto.
Já sei como o meu vai ficar conhecido. Por quero um agora.
Cartões Bradesco. É cartão, mas é conhecido por muito mais benefícios. Porque entre nós, você vem primeiro.
Consulte as vantagens de cada cartão no nosso site.
As oficinas McLarty Maia possuem estrutura completa, serviços de revisões e manutenções, box e serviços rápidos, funilaria e pintura, acessórios, atendimento de companhias de seguro, vendas de pneus, baterias, peças genuínas e muito mais. Nas oficinas McLarty Maia, você encontra a segurança e qualidade que o seu veículo merece. Siga o grupo McLarty Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
A rodovia Castelo Branco tem o trânsito mais carregado, claro, no sentido do interior, está pior do que ontem. O trânsito para a partir da região do pedágio até lá embaixo, a passagem pelo trevo de Barueri, mas sendo um veículo quebrou por ali, contribuiu também para esse trânsito complicado. Há muita lentidão também no sentido de São Paulo, desde a Arena Barueri até um pouquinho antes do Rodoanel. O Rodoanel também pista externa lentidão na passagem pela Castelo Branco. seguro empresarial da Top Marine para você ter tranquilidade para investir no futuro do seu negócio. Fale com o seu corretor.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Vamos a partir aí da 22, molecada, com a devida síntese. Então.
Vamos nessa. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje à tarde a distribuição de dividendos antecipados aos acionistas, já que nessa quinta-feira a companhia anuncia os resultados referentes ao terceiro trimestre desse ano. Segundo fontes, a aprovação foi por maioria dos membros do colegiado. Mais cedo, no entanto, a campanha de transição do governo Lula tentou impedir o pagamento desses dividendos aos acionistas, já que se trata de uma antecipação de recursos da companhia com base nos resultados futuros da estatal.
Não me façam passar vergonha. Assim. Essa é a estatal. Outro dia eu vi esses, tem uns hostinhas aí dos mercados, né? Ah, não, a ação da Petrobras caiu, porque é um Lula agora, então não vai privatizar a Petrobras. É, talvez se deva privatizar mesmo para evitar, né, que essa empresa, sob o controle de supostos privatistas, façam essa patuscada de antecipar dividendos na troca de guarda do governo. Isso é ridículo. Isso tem, quando menos, ser impedido pela justiça, dadas as circunstâncias. Bob, eu vou perdoá-lo pelo pecado que você não cometeu. Ah. E espero que você fique muito grato por isso.
Amém, tá? Obrigado. É que ele ainda tem os que cometeu, né?
Não, que é isso. Não,
vamos deixar assim, os que cometeu, meu filho. Deixa eu te falar uma coisa. Os que cometeu não são imperdoáveis por princípio. Isso já era. Isso é alma no inferno já. Metade está ardendo no inferno. Vamos ver outra metade se a gente salva. Vai.
O bispo Edir Macedo, Reinaldo, da Igreja Universal do Reino de Deus, defendeu que os evangélicos perdoem o presidente eleito Lula, que, segundo ele, venceu por vontade de Deus. Esse pedido aos fiéis foi feito hoje num vídeo divulgado nas redes sociais. Segundo Edir Macedo, a posição mais cristã, Reinaldo, é perdoar. E agora bola pra frente. A gente separou um trechinho do que disse o bispo.
Não precisa nem do vídeo.
Já disse, não precisa, não pode deixar a cara dele até, não, pedida também. Aliás, tá com o rosto vermelho, né? Estranho. É, bem vermelho mesmo, vermelho bem característico. É, olha aqui. É, perdoar por quê? Qual foi o pecado? Não foi Deus que elegeu Lula. Não foi Deus que elegeu Lula. Foi o povo. Foi o povo. Viu, senhor? Né? Deus não elege ninguém. Nem o senhor, aliás. Quer dizer, o senhor até elege pessoas. Estou dizendo, Deus não elegeu o senhor. Deus não tem dono. Né? Espero que, porque o seu jornal, inclusive, andou dizendo barbaridades, né? Espero que tenha uma posição, de fato, mais sensata e mais racional, né? Sobre o presidente eleito. Agora, por favor, né? Não peça que Deus perdoe aquele que não pecou em nada. Até porque, até outro dia, a sua igreja era aliada do governo do PT. O seu sobrinho foi ministro da Pesca do governo Dilma, Marcelo Crivella. Quais pecados o PT cometeu depois? Bom, e Piquet, eu acho que aí é a justiça só que pode dar conta, não?
O ex-piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial da categoria, Nelson Piquet, aparece um vídeo na manifestação em São Paulo que viralizou, vem sendo muito criticado nas redes sociais. O ex-campeão xinga o presidente eleito Lula, sugere que o melhor para o Brasil seria ter o petista no cemitério. Seguidores do PT devem apresentar nas próximas horas uma denúncia contra o ex-piloto. Tem esse vídeo também separado.
Olha com quem eu estou aqui, ó. Esse grande campeão, Nelson Piquet. E aí, Nelson?
Tudo em paz. Vamos botar esse Lula... pra fora disso.
É isso aí. Um abraço. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
E o Lula lá no cemitério.
Você vê, né? O cara é considerado um as naquilo que eu não sei nem ligar carro de passeio, né? Eu nem ligo, não sei, nunca nem sentei no banco de motorista dos meus carros. O povo que em casa dirige, eu não dirijo. Portanto, eu respeito as pessoas que sabem fazer coisas que eu não sei, assim. Até as coisas que eu sei, eu respeito. Mas o que eu não sei, então, eu acho uma dificuldade tremenda. E esse carro de corrida, coisa genial. É por isso que você não pode tomar um piloto por um pensador. Assim como você não toma um pensador por um piloto. Ah, não pode ser piloto e pensador? Pode, mas não porque ele é piloto e que ele é pensador. As duas coisas podem co-ocorrer. Né? A quantidade de bobagens e de truculência que esse senhor diz, e não é de hoje, não. E não é de hoje. Ele, aliás, era um dos principais incentivadores do preconceito que algumas camadas tinham contra Ayrton Senna. Né? Que tentava ligar Ayrton Senna a isso, aquilo. Olha, lugar é no cemitério? É uma ameaça? É uma ameaça de alguém com quem o senhor convive? É preciso explicar. Né? E eu acho engraçado como esses moralistas assim, e não é o primeiro, vamos falar de outro aqui. Eu acho engraçado como esses moralistas, quando você vai ver a vida deles, da turma deles, está muito longe de ser um exemplo a seguir. Como aconteceu com o filho dele, né? Na corrida, não é isso? Uhum. No automobilismo?
Sim.
Que foi flagrado ali em práticas... Ah, ele não tem nada com isso. Ah, não sei, vai que seja do currículo oculto. Já falei hoje do currículo oculto aqui. Eles são todos assim, são, olha, patriotas mesmo. Um outro patriota, por exemplo, foi o Robinho, vai.
Ele participou também desses atos golpistas de ontem, um ex-jogador, lembrando que foi condenado a 9 anos de prisão por ter participado de um estupro coletivo de uma jovem na Itália. Imagens dele circulam nas redes sociais, no protesto. Segundo informa o jornal Extra, o Robinho estava numa manifestação em São Vicente, no litoral paulista, e ele estava disfarçado, touca, máscara, enrolado numa bandeira do Brasil. Robinho, que teve hoje a extradição à Itália negada pelo governo brasileiro.
Não, claro, tá, ia ser negada, como a gente viu, mas é mais um patriota defensor da família brasileira. Né? E também hoje se resolveu o problema do Neymar lá com a Receita. Também está resolvido. Tudo em nome da lei, da ordem, de Deus, da família. Né? As pessoas podem ter os valores que quiserem. Não sendo hipócritas já é um bom caminho andado, né? E não justificadoras da violência. Sim.
Quem só vê os resultados não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Durante esse horário, você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Play. Agora são 7h14, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Ei, menino da cultura, o querido Chico César, que nós vivemos tocando aqui, né? É. Deus me livre da bondade de gente má, da maldade de gente boa. Chico César, será? Vamos lá.
É, ele está sendo cotado na especulação de nomes para o Ministério da Cultura. Um dos principais cotados, o cantor e compositor Chico César, ele falou sobre o assunto nas redes sociais, disse que fica lisonjeado, mas que ele é mais Juca Ferreira, Jandira Fegali e outros nomes cotados para a vaga. Juca, que já foi ministro nos governos petistas, e a deputada do PCdoB são outros nomes ventilados. Nos bastidores também circulam nomes da cantora Daniela Mercury, né, que cantou logo naquela manifestação a favor do presidente eleito logo no dia da eleição, e de Manuel Rangel, diretor-presidente da Ancine, entre 2004 e 2017.
Deixa eu falar uma coisa, não tenho nada contra nenhum dos nomes aqui, muito menos do Chico César, que eu adoro, como cantor, compositor e tal. Eu escolheria para o cargo políticos que têm intimidade com a área, sabe por quê? Porque é preciso conhecer a administração pública. E às vezes o artista não conhece, isso gera algumas atrapalhações, declarações infelizes, pisada na bola. É melhor quem conheça a administração pública e, claro, tem intimidade com a cultura, no meu modestíssimo entendimento. Tá bom? Sem ter nada contra nenhum nome aqui. Sim.
Olha, ainda temos movimentação policial e confusão ali na região do Largo do Paissandu, onde mais cedo começou ali uma reintegração de posse, manifestação, o pessoal atirou fogos na altura ali da região do Largo do Paissandu. Então continua evitando a região. A situação acalmou, porém continua com o trânsito bem carregado aí na região. Black Friday antecipada em Bracon, taxa reduzida para você marcar um golaço. Oportunidade incrível para conquistar seu carro ou casa sem juros. Em Bracon, sempre melhor lance.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Obrigada.
É cartão?
É cartão Bradesco. Mas é mais conhecido por desconto nos melhores restaurantes.
Como assim?
Por 50% de desconto no cinema e na pipoca. Por cashback de até 5% nas minhas compras. Por pré-venda dos maiores shows e eventos com desconto.
Já sei como o meu vai ficar conhecido. Por quero um agora.
Cartões Bradesco. É cartão, mas é conhecido por muito mais benefícios. Porque entre nós, você vem primeiro.
Consulte as vantagens de cada cartão no nosso site.
Seu caminho.
Daqui a pouco, o Rolling Stones, antes a informação do helicóptero, do trânsito.
Ligação leste-oeste ainda com dificuldades para quem segue no sentido do bairro, apesar de não estar dos piores dias, e a radial leste com aquele trânsito carregadão desde a saída da ligação até a passagem pelo viaduto Alberto Badra, até a passagem pela região da Vila Matilde, do Metropenho. Pessoal que segue no sentido do centro pela Rádio Leste, o trajeto por enquanto funciona bem. A tecnologia Texaco, que é a principal escolha das montadoras no Brasil, faça o mesmo. Escolha a Volina e lubrificante, tem que ter o Texaco.
É isso aí, rua, em nome da liberdade, com paz, com tranquilidade.
Ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Equipe de Lula